Irmãos, nós vamos nos contentar em ouvir um pouco do barulho lá fora. Então eu vou tentar um pouco falar um pouco mais alto para que os irmãos escutem, ok? Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Tito, ou a carta de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Capítulo 2 de Tito, versículos 11 a 15. Nós vamos ler o parágrafo aí, para podermos dar continuidade ao nosso tema. Quem puder colocar em pé, vamos colocar em pé. Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Agradecemos a oportunidade de podermos estar aqui esta noite. Abençoe cada um, Senhor. Nos ajuda a termos realmente condições de prestar atenção à tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Poder sentarmos. Nós estamos abordando capítulos da vida cristã. A vida cristã em 7 capítulos. Domingo passado eu estava falando sobre o seu passado. Hoje nós vamos falar sobre o seu presente. Então, fortalecendo o seu presente. Nós precisamos fortalecer. E essa carta que Paulo escreve a Tito é uma carta muito especial, a qual ele dá algumas instruções muito importantes para que Tito continue firme e continue animado servindo ao Senhor no tempo presente. Irmãos, nós sabemos que já somos salvos em Cristo Jesus e o nosso tempo presente é agora. Não que nós já não tivéssemos em algum momento da nossa vida, no passado, há alguns pensamentos de como assim, se eu tivesse vivendo naquela época, seria bem diferente. Se eu estivesse vivendo em tal época, eu acho que seria melhor. Porque a gente sempre olha para o passado, nunca para o futuro, porque o futuro nós não enxergamos, mas o passado registrado, a gente olha e se enquadra em determinado ponto da história, achando que por algum momento, naquele tempo, seria o melhor para nossas vidas. Eu posso dizer aos irmãos que Deus escolheu o melhor tempo para você nessa vida, para a sua vida, e esse é o tempo presente. E mais uma coisa, irmãos, mais uma: os irmãos vão ter que me aguentar pregar essa noite por mais alguns minutos. Olhando o versículo 11, nós temos a primeira característica que nós precisamos fortalecermos. E quando digo característica, é porque é algo que nós precisamos nos identificar ou colocar em nossas vidas. A graça é para todos. Vejam só, irmãos, a graça de Deus não é exclusivamente sua. Se alguém um dia falar assim, a sua religião, você diz, a religião não salva. O que salva é Deus. E você diz, a graça de Deus está também para você. Você só precisa aceitar. Veja o que diz a palavra de Deus: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. E não está dizendo aqui no sexo masculino não, tá? É homens e mulheres, não importa a idade. A graça de Deus tem se dado para todas as pessoas, independente da sua idade, do seu sexo, não importa. E mais, não é para um tipo de raça exclusiva, não é só para os judeus, não é só para o alemão, não é só para o português, não é só para o americano, não, é para todas as pessoas. E nisso você tem que se fortalecer, principalmente porque a graça te alcançou. A segunda característica, irmãos, que você precisa se fortalecer, está no versículo 12, que diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século justa e piamente. Vamos explicar isso aí. Ok. A palavra de Deus tem nos ensinado que quando nós renunciamos à impiedade, a coisa ruim, aquilo que faz contra Deus, aquilo que não vai de encontro contra Deus, e também os desejos do mundo, os desejos que o mundo nos cerca, nós devemos viver nesse presente século. Ou seja, se você estava quando Paulo escreveu, era aquele século. Se você está nesse século, é nesse século. A carta é para você agora. De que forma você tem que viver? Sóbrio, justo e de forma piedosa. Então, o seu viver deve ser sóbrio, justo e piedoso. É essa característica que você tem que fortalecer na sua vida no tempo presente. Agora, o que é viver de forma sóbria? O que é viver de forma justa? O que é viver de forma piedosa? Porque, resumidamente, Paulo não explica aqui, ele só diz, porque o contexto naquela época já era bem conhecido. A forma sóbria é muito clara. As pessoas tinham a mania naquela época, né, de participar de todo tipo de festa. Então tinha festa, eles iam em festa. Tinha festa lá, eles iam em festa. Então eles sempre estavam em festa. E na festa tinha bebida forte, ok? Bebidas que as pessoas misturavam, mas mesmo assim você não ficava sóbrio. O que é a palavra sóbrio? A palavra sóbrio significa que você está atento, alerta e de acordo com a sensação, você está consciente das coisas que acontecem em sua volta. Isso é ser sóbrio. É estar realmente olhando e prestando atenção em tudo que está acontecendo. Porque se você for pensar, alguém que está bêbado, ele não está sóbrio. Porque não faz diferença se alguém bater nele, encostar a mão nele, tocar nele, furar ele até com um alfinete. Ele vai sentir uma pequena dor, mas ele não está sóbrio, ele não está atento. A dor é algo que não vai apertar ele, por causa da sua embriaguez. Então, nós precisamos estar atentos. Aqui não está dando margem para o cristão beber, de forma nenhuma. Ele está usando a palavra sóbrio para que nós estejamos atentos às situações em volta da nossa vida. Ok? E isso é importante, porque faz diferença na vida cristã quando você está atento. Não só atento à situação que ocorre, mas o que as pessoas dizem. E você analisar o que as pessoas dizem. Não só aceitar o que as pessoas dizem. Não só ouvir o que a televisão diz e aceitar. Mas pensar o que por trás daquela insinuação está dizendo. Ok? Então, nós precisamos estar sóbrios. Outro é a forma justa. A forma justa significa que você precisa ser justo. Se você dá uma nota de 50 e o troco tem que ser 25, você não tem que receber 26, você tem que receber 25. Você tem que devolver um real para a pessoa. A pessoa pode errar, a culpa não é dela. E a responsabilidade de você ser justo é sua. Então é muito importante você viver de forma justa. Isso é apenas uma forma justa. Agora, existem outras maneiras de você mostrar a justiça de Deus. Ou seja, aquilo que lhe pertence, se alguém retirar um dinheiro seu, você conta, peraí, está faltando 10 centavos. Moça, está faltando 10 centavos aqui. Aí ela vai falar assim, mas que são 10 centavos? Ok, mas está faltando 10 centavos. Está faltando 10 centavos. Né? Então, da mesma forma que você retribui, você também retoma os 10 centavos de lá. E isso é a forma justa. Porque talvez a pessoa está querendo te lesar. Já pensou se alguém começa a tirar 10 centavos de 100 clientes? Hã? Então, isso é muito importante. A forma de viver piedosa é a forma que nós já explicamos há muito tempo atrás, que significa viver de forma que agrada a Deus. De forma que a maneira piedosa é você andar com Deus, saber o que Deus pensa, lendo as Escrituras, orando, intercedendo, fazendo realmente o seu devocional para com Deus, diário. Isso é importante. De forma que às vezes você pode fazer menor ou maior, mas deve ser feito. Deve orar, deve pedir a Deus orientação. No almoço, se você está almoçando fora, para orar, cruza as mãos, abaixa a cabeça, agradece ao Senhor, né? Não assim, a pessoa comendo assim, amém, né? Esse tipo de coisa não ajuda. Deus sabe que você está com medo de se mostrar. É importante você refletir a pessoa de Deus. Isso é viver de forma piedosa, saber que você é diferente dos outros, e que os outros possam falar o que quiserem, não importa, chame até de você de pastora ou pastor, não importa, o que importa é você diante de Deus. Você é importante para que outras pessoas possam ver Deus na sua vida. Então, viver de forma sóbria, justa e piedosa. Olha, tem uma passagem em 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, irmãos, o mundo vai tentar levar você a viver do jeito que o mundo quer. Você precisa viver de forma como Deus quer. Essa é a luta diária. Essa é a luta diária. E principalmente, nós precisamos tomar cuidado a não amoldarmos o linguajar das outras pessoas, que têm um linguajar um pouco deprimente e muito ruim, para não dizer de outra forma. Então, viva de forma sóbria, justa e piedosa. Uma outra característica muito importante, que fortalece o seu tempo presente e precisa fortalecer, está no versículo 13. Irmãos, essa é a das essenciais. Versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardar a volta de Cristo. Você não pode tirar isso do seu calendário de espécie alguma. Você não pode esquecer isso de espécie alguma. Cristo vai voltar. Olha, eu não estou aqui fazendo previsão nenhuma, e não sou profeta para fazer previsão nenhuma, tá, irmãos? Pelo contrário. Mas eu posso dizer que nós estamos no ano 2018. Tudo bem? Muito bem. Segundo o cálculo das pessoas, né? Em 2018, está fazendo 70 anos que Israel foi estabelecido. Já fazem 70 anos. Vai ter uma grande comemoração em Israel, agora em julho, por causa da festividade do Estado, 70 anos. E isso é importante porque o ano, a palavra 70 para Israel é muito importante. Sim, contexto matemático, mas não tem nenhuma festa assim relacionada a isso. Mas é uma festividade muito especial. O que eu posso dizer aos irmãos? Já faz 70 anos que Deus fez Israel voltar. E desde 1948, Deus tem feito o povo de Israel voltar para Israel. Gradativamente. E a volta de Jesus está mais próxima. Pelas circunstâncias que estão acontecendo no mundo, nós precisamos ficar atentos a isso. Jesus está voltando, vai voltar e vai ter o arrebatamento. Você não precisa ver, só precisa crer. Somente isso. Versículo 14. Diz o seguinte a palavra do Senhor: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Irmãos, para o tempo presente, além que a graça tenha alcançado você, a forma de viver de forma sóbria, justa e piedosa, ainda esperando a volta de Cristo, eu tenho que acrescentar mais uma característica. Deus chamou-nos para servi-lo. Somos chamados para servi-lo. E mais interessante é que Paulo fala isso também em Efésios capítulo 2, versículo 10, que é uma carta destinada a todas as igrejas. Ele diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a mesma situação que ele fala lá, ele também fala aqui. E não só ele, também Pedro fala. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte, fala a seguinte coisa. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, é serviço. Nós temos o trabalho de servir ao Senhor. Aí vem a pergunta: você realmente foi alcançado pela graça e você se sente assim? Você está procurando viver de forma sóbria, justa e piedosa, ok? Você está aguardando a volta de Cristo, sim? Ainda você está confiante? É algo que vem na sua mente de vez em quando, quando alguém fala, ou quando acontece alguma coisa e aquilo desperta em você. Perfeito. Mas vem a pergunta que às vezes não vem na sua mente: você realmente está servindo o Senhor? Você realmente está fazendo o mínimo que Deus pede? Porque fazer um mínimo e ser um servo fiel é um mínimo, é um servo bom. Ou seja, há um contexto aqui: fazer só o que manda sem fazer um pouco mais é um servo inútil. Mas fazer o que Deus pede e ser fiel no que Deus pede, naquilo que Ele pede, que sempre há mais, você está sendo fiel nas coisas que Ele pediu. E quando eu digo chamados para servir, eu não estou falando do serviço da igreja, irmãos. Não é o fato de você vir aqui e fazer alguma coisa para a igreja, como nós vamos ter um mutirão para fazer na igreja. Não é esse. Isso é uma parte, sim. Mas eu estou falando o fato de servir a Deus, é o tempo que você levanta, que você dá graças a Deus, que você ora pelo teu café da manhã, que você pede orientação para Deus: Senhor, me guarda quando estou indo para o trabalho. É o tempo que você vê umas pessoas na rua, um acidentado que você viu, e você fala: Senhor, que essa pessoa tenha a oportunidade de ser salva, se é que não morreu ainda. O tempo que você vai para o trabalho e você encontra alguém que está zombando de você, e você: Senhor, perdoa, porque não sabe o que ele faz ou o que fala. Na hora que você está servindo o seu almoço e você ora pelo teu almoço e as pessoas olham para você com uma cara de João Ninguém e tiram uma casquinha e ainda te falam coisas que você não precisava ouvir. Serviço é quando você está realmente lendo as Escrituras, no tempo em que você está junto, no seu intervalo, lendo alguma passagem bíblica ou decorando um versículo, e ao ponto de que você lembra daquele missionário e você para: Senhor, abençoa aquele missionário, que ele está, que Deus te fez lembrar aquele missionário e você ora por ele. Serviço é quando você acorda de madrugada e você não sabe por que acordou, e você vira: Senhor, por que tu me acordaste? E Deus está falando: ora. E assim vai. Esse é o servir. Não é o fato só na igreja, é fora da igreja. Porque as obras que ele falou que somos para que andássemos nela, não é o fato de você vir para a igreja e fazer as obras aqui, são as obras fora. Todo e qualquer atitude que você tem de positividade lá fora, principalmente quando você é perseguido no trabalho por ser cristão e você não altera o seu humor e você continua ainda sorrindo porque você é cristão. Essas são as obras fora o que está na igreja. Então você foi chamado para servir, e a pergunta é: você está servindo? Quinta característica, versículo 15, fala disto. Ó, ele está falando sobre o capítulo 12, 1 primeiro, né? Fala disto, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Ele deu autoridade para Tito, para que Tito pudesse fazer isso com veemência. Então, qual a característica aqui, irmãos? Só tem uma. Não esqueça dessas quatro características. Quais são? A graça te alcançou. Viver de maneira sóbria, justa e piamente. Aguardar a volta de Cristo e servir fielmente. Chamado para servir. Não esqueça. E faça outros lembrarem. Faça outros saberem dessas coisas. Faça outro. Essas coisas são importantes na vida presente. Você não precisa fazer mais nada. Se você estiver debaixo dessas quatro coisas, você está fazendo tudo que Deus tem para você. Não precisa fazer mais nada. É simples. Não é difícil. É simples. A única coisa que nos impede somos nós mesmos, de não querer fazer as coisas. Só nós. Nós que colocamos empecilho em não fazer as coisas. Se você se dispuser a fazer: não, eu vou servir ao Senhor, eu vou servir ao Senhor, eu quero fazer o melhor para o Senhor. Não estou falando na igreja, irmãos. Estou falando fora da igreja. Pega um folheto. Pega um livrinho desse. Leva para alguém que você está tentando evangelizar. Não distribui livrinhos, não. Leva para alguém que vai ler. E você pergunta: e aí, está lendo? Pega um folheto, passa para alguém. Está cheio de folhetos ali, irmãos. Deixa eu falar algo que está no meu coração já há alguns dias, e eu tenho pensado. Nós vamos à igreja na quarta-feira, e viemos na quarta-feira orar. A razão que nós oramos é porque outras pessoas precisam de ajuda e Deus pode fazer alguma coisa por elas. Qual é a maior coisa para uma pessoa de importância na sua vida que você acha que é importante para ele? Qual é a maior coisa? Ele ser livre da doença ou livre do inferno? Livre do inferno. Porque da doença, se ele morrer, ele vai para o céu. Mas do inferno, se ele morrer, ele fica lá para sempre. Você já imaginou quantas pessoas precisam que nós oremos para que haja salvação? Seus familiares, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos. Só que tem que ser específico. Não adianta você vir aqui com um saco cheio de nomes e despejar assim: pastor, quero que ore por isso, por isso, por isso, por isso. Não, irmãos, seja específico. Pastor, ore pelo meu vizinho tal, meu vizinho tal. Mas você está conversando com os vizinhos. Você está tentando evangelizar. Não adianta você trazer: ora para o meu pai, minha mãe e tal, tal. Ok, mas você já fez alguma visita, você já falou, você está tentando fazer alguma coisa? Porque você já ora pessoalmente para isso. Não é errado você pedir isso, mas principalmente aqueles que estão mais perto de você agora. É disso que eu quero que você pense. Quem está ao teu redor e ainda não conhece Jesus? No tempo presente. Porque o tempo presente, com essas quatro características, indica que se você fizer isso, você vai brilhar e as pessoas vão ver a sua luz. E se vão ver a sua luz, vão querer saber por que você está brilhando. E querem saber onde é que se arrumou tanta energia. Eu quero que você pense nisso. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.